Olá, bem-vindo a mais um podcast falando sobre neurociência aplicada às vendas. É com muita alegria que agora a gente chega no 12º episódio sobre este tema extraordinário. Fica ouvindo aqui que você vai aprender muita coisa legal. Muito bem, eu tenho recebido muitos comentários positivos a respeito dessa série de podcasts, então muito feliz com isso. E isso tem me motivado cada vez mais a continuar criando conteúdos incríveis para você aperfeiçoar ainda mais as suas vendas e se tornar um vendedor de altíssima performance. Então vai curtindo, vai contribuindo, vai compartilhando, que aí isso dá motivação, né? Sabe disso, a gente precisa ser motivado de alguma forma. Numa era que é completamente volátil, incerta, ambígua e complexa, que a gente conhece como mundo VUCA, a pergunta que não quer se calar é: como vendedores, como nós precisamos garantir o nosso lugar no mercado, bater as metas e ainda sair na frente da concorrência? Como que a gente pode fazer isso? Bom, por meio de conhecimentos inovadores, visionários e pioneiros. Todo vendedor de alta performance tem que buscar o conhecimento continuamente. Fica ligado aqui, fica ligado aqui. Muito bem, imagine o seguinte, imagina que você e eu como vendedores, a gente tivesse aí a possibilidade de ter superpoderes. O que passaria na mente dos nossos clientes e dos nossos consumidores que a gente pudesse adivinhar, que a gente pudesse entender? Não seria um negócio extraordinário? Se isso acontecesse, nós poderíamos identificar rapidamente o que os nossos clientes ou os nossos negociadores ou prospects estariam esperando de nós. Eu acho que seria possível ainda saber se a gente estava agradando ou se a gente estaria perturbando os nossos clientes. Assim, isso ia dar uma força para a gente mudar nossa abordagem imediatamente. O fato é que a gente não tem superpoderes. Vida real é vida real, mas a gente tem a ciência ao nosso favor. Por meio da leitura corporal, por exemplo, a gente é capaz de perceber quais sentimentos o potencial cliente ou o nosso cliente está tendo. E aí, então, a gente pode mudar rapidamente a nossa abordagem. Os sinais do corpo dos nossos clientes, os nossos, só revelam o que está acontecendo no nosso cérebro, como também pode revelar a maneira como eles se sentem em relação a nós e a nossa oferta, dando a oportunidade de mudar rapidamente a nossa estratégia. E olha só, para quem não sabe, muitos destes movimentos do nosso corpo acontecem inconscientemente. Logo, as nossas expressões e movimentos corporais, como uma frequência muito grande, ele não pode mentir. O nosso corpo, como disse Paul Ekman, as nossas microexpressões e o nosso corpo nos entregam. Tem um filme chamado Questão de Tempo, não sei se você já assistiu, ele retrata uma abordagem que eu acho fantástica. Ao completar 21 anos, Tim, que é representado pelo Donald Gleeson, é surpreendido com a notícia dada por seu pai, o Bill Newger, de que pertence a uma linhagem de viajantes no tempo. Ou seja, todos os homens da família conseguem viajar para o passado, bastando apenas ir para um local escuro e pensar na época e no local para onde ele desejaria ir. Cético a princípio, o Tim logo se empolga com o Dom. Sua primeira decisão, obviamente, né, é usar a capacidade para conseguir uma namorada. E numa primeira tentativa ele percebe que não saiu muito bem no primeiro encontro. E ao ver as reações corporais da suposta namorada, além das expressões faciais, esse personagem, né, o Tim, volta minutos atrás no tempo e tenta uma nova abordagem. Consegue imaginar? E ele vai tentando isso, sabe? Toda hora, assim, até perceber satisfação plena no rosto dessa menina. Bom, Essa lição serve o que para nós? Como vendedores, a gente não tem o poder de ficar viajando no tempo e recomeçar as nossas abordagens. Estamos ali, couro comeu, a gente está de frente com o cliente, não dá para ficar voltando, tem que estar preparado. E aí, para a gente mudar rapidamente, e quando a gente nota a insatisfação ou a percepção de alguns sinais de negativa à venda, isso para nós é um desafio. Porque se trata de um jogo muito rápido de mudança de abordagem. Tudo porque eu e você, a gente precisa ler os sinais corporais do nosso futuro cliente ou do cliente que está à nossa frente. Bom, o fato é que a gente tem aprendido aqui, no decorrer dessas temporadas todas, nós estamos aqui no 12º episódio, que muitos clientes nem sempre estão confortáveis com a nossa presença. Em todo o processo de negociação, ele sente algum desconforto. Por vezes, eles apresentam repulsa automática, outros reagem conforme suas memórias negativas, e outros, algumas vezes, têm essa reação, você sabe disso, em 30 segundos. 30 segundos. E o nosso cérebro demora 1/20 de segundo para tomar uma decisão dentro daquele negócio que a gente chamou, que eu já falei para você, do preconceito inconsciente. A gente enfrenta uma barra na hora de falar com o cliente. Muita coisa que aparece ali na hora, os nossos desafios, eles são muito rápidos, a nossa tomada de decisão tem que ser muito rápida. Então, quanto mais eu e você estivermos preparados para driblar todos esses impasses iniciais da negociação das vendas, vai ajudar bastante. Bom, separei algumas coisas aqui, alguns sinais que você precisa identificar na outra parte a fim de mudar a sua abordagem instantaneamente, se você precisar, tá certo? Independentemente de qual etapa da negociação você está, o fato é que chegou a hora de abandonar a sua autossabotagem, que enfraquece diretamente ou frequentemente o seu desempenho. O fato é que é o seguinte: todo comprador, ele emite algum sinal identificável. Teve uma reportagem uma vez da revista Veja, vale a pena você pesquisar aí. Como ler os sinais que o cliente apresenta. Se você digitar na internet, aí eu acho que vai ficar fácil. Esses sinais podem ser positivos, como por exemplo, um sorriso fácil, olho no olho, testa relaxada, postura tranquila, corpo inclinado para frente, e aí tantos outros sinais que espelham a vontade do cliente, e a gente tem que estar conectado a isso. Agora, tem sinais negativos, que vêm por meio de um olhar distante, que foge do seu. Ele apresenta grande distração, postura rígida, braço cruzado, agitação, impaciência. Geralmente batuca os dedos, sabe, na mesa. Sabe? Não sei se você já viu, mexe nos objetos. Agora, tem um detalhe, eu falo sempre isso aí. Se você não tiver conectado à venda, não tiver ligadaço na venda, não vai fazer o menor sentido. Você vai perder esse movimento. No último podcast, eu falei sobre o movimento dos olhos. Como é que você vai ficar conectado nesse movimento dos olhos se você não estiver conectado ao seu cliente? Se você não ficar atento aos sinais negativos, positivos do seu cliente, o que ele está apresentando ali de alguma forma, você deixa passar e você não consegue perceber, e isso pode atrapalhar a venda de alguma forma. De um modo geral, o consumidor só vai comprar se estiver confortável em fazer um negócio com você. O sucesso de qualquer venda ou negociação depende muito da capacidade de nós vendedores em perceber como o cliente está se sentindo naquele momento. Além disso, sempre que necessário, é importante alterar o próprio comportamento nosso e os nossos sinais, sabendo a hora da gente ficar quieto e ouvir mais, fazendo perguntas assertivas e abertas, sempre que o nosso cliente sente e pensa. O consumidor, o nosso consumidor, não, o nosso cliente pode ser um grande espelho dos nossos sinais. Se estamos inquietos, possivelmente o cliente também vai ficar inquieto. Não sei se você já percebeu, mas muitos clientes são muito parecidos, clientes, compradores, enfim, são muito parecidos ou têm características parecidas às nossas ou pensa de alguma forma igual a nossa. Você já percebeu isso? Vira e mexe, eu estou em algumas empresas fazendo um trabalho e aí eu vejo. O vendedor, ele tem algumas picuinhas, ele tem alguns detalhinhos. Quando a gente vai no cliente, picuinhas, detalhinhos, coisas que é a cara do vendedor. Porque o vendedor fala alto, grita, não sei o que. Muitos dos clientes dele também falam alto, gritam e tal. Então tem uma característica que é similar, que é meio que atrai as pessoas. Agora, o fato é, nesse podcast, você tem que olhar para essas questões e utilizar de forma proposital. Ou seja, você vai ter que se adaptar constantemente à necessidade ali ou bate-papo na hora do cliente para você poder fazer, ter essa percepção e atender seu cliente nos movimentos que ele está fazendo. Cuidado, porque ficar fazendo um espelhamento constantemente pode ser ruim. Mas uma técnica de rapport, repetir alguns movimentos, velocidade da fala, ritmo, impostação de voz, alguma postura que teu cliente assumiu ali ou o prospect assumiu e você também começa a provocar de propósito, questões da programação neurolinguística, essas coisas podem ajudar bastante. Mas lembre-se, tudo que for em excesso é ruim. Qualquer coisa que for em excesso é ruim. Nesses podcasts você tem ouvido muito, né, a respeito de várias técnicas. Então toma cuidado para você não exagerar nas técnicas também, porque isso pode comprometer, né? Pode comprometer gigantescamente o teu trabalho, né? Então, por exemplo, imagina que o teu cliente está em pé e você fica inclinado na frente dele, também não fica em pé, ou fica sentado, ou não está conectado ali no movimento que ele está fazendo. Isso não gera um bom atendimento, não gera uma boa relação de rapport ali, pode comprometer grandemente a sua venda, tá certo? Então eu acho que quando a gente fala de movimento corporal, é sempre importante a gente prestar atenção nessas coisas, certo? Cria uma conexão mental e física com o consumidor. Siga lá a velocidade que você está falando, com a velocidade que a outra parte conversa, sabe? É o que eu falei, você fala rápido, fala devagar, pô, acena com a cabeça de vez em quando, age conforme a escuta, entendeu? Faça movimentos corporais espelhados, isso é importante. Agora, fique tranquilo sempre, tenha uma automotivação. Do mesmo modo que a gente pode ler os sinais dos clientes, eles também podem ler os nossos sinais. E é o seguinte, não precisa ser perito nisso para entender que as suas mãos se esfregam uma hora ou outra, e aí obviamente você fica animado, sabe, faz assim na frente do cliente e tal, tem que tomar cuidado com isso aí, pode ser bom, pode ser ruim também. E se elas são encolhidas, você deixa ali apertadinho, uma hora ou outra, certamente você estará transmitindo ali um sinal de frustração para o teu cliente. Então, de novo, tudo que for em exagero, em excesso, vai comprometer significativamente o teu atendimento ali, certo? E por fim é o seguinte, ó, é essencial evitar uma postura comum em profissionais de vendas, que é continuar vendendo depois que o cliente já comprou. Cara, o cliente comprou, vamos pro fechamento, finalizou, né? A linguagem corporal do comprador sempre indica nitidamente que ele já comprou, mas infelizmente ainda existem aí diversos vendedores que, ao invés de caminhar rapidamente para esse fechamento, né, para definição do que é necessário para formalizar a venda, continua falando, continua tentando vender, para, tem que ficar conectado e ligado nisso aí. Fechado? Então, estamos finalizando aqui, estou finalizando mais esse podcast com algumas dicas aí desse comportamento do nosso corpo que é diretamente ativado pelo cérebro, tá certo? E aí eu espero que você esteja gostando, curte aí, compartilha, divide o conhecimento e fica conectado aqui, que toda semana tem um podcast novo falando sobre venda, falando sobre resultado e também falando sobre espiritualidade corporativa. Obviamente, cada um em blocos diferentes, tá certo? Logo, logo, quando eu terminar essa série aqui de neurociência aplicada a vendas, a gente vai falar um pouco de plano de metas, de atingimento, de construção de objetivos, para a gente já começar a pensar o ano que vem. Grande abraço! Até o próximo podcast!